origem étnica. O que se exige é uma justiça laboral acessível e uma autoridade para as condições de trabalho, com meios e orientações para intervir em prol dos direitos constitucionais dos trabalhadores. O que se exige é uma resposta concreta do Governo e do PS quanto a estas questões prementes da vida nacional. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em tempos de má memória, mas não muito distantes, dizia um deputado do PSD nesta Assembleia que os portugueses estavam pior, mas o país estava melhor. Não estava. E por isso mesmo, os portugueses souberam impor em 2015 uma nova fase na vida política nacional. Em 2021, perante uma situação de crise que é preciso superar, o país só estará melhor se os trabalhadores não estiverem pior. Não haverá saída da crise se ela não se traduzir na melhoria das condições de vida de quem, com a sua força de trabalho, cria a riqueza de que outros beneficiam. Esta interpelação está a terminar, mas a luta do PCP pela valorização do trabalho dos trabalhadores é uma luta de sempre e vai continuar. Continuará sempre com determinação e confiança num futuro melhor para os trabalhadores e o povo. Disse.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar este debate, é a palavra à Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que hoje acabámos aqui de ter permite retirar conclusões. Permite, desde logo, reafirmar, caso necessário fosse, que os direitos dos trabalhadores são da maior relevância e têm de estar no centro do nosso debate. Mas permite também concluir, uma vez mais, que alguns dos que aqui os invocam não têm historial de defesa dos direitos dos trabalhadores. Têm, pelo contrário, um historial de sacrifício dos direitos dos trabalhadores em nome das chamadas reformas estruturais e um historial de fazer dos trabalhadores a primeira linha dos sacrifícios em tempos de crise. Foi assim na anterior crise. O Governo está empenhado, e já o provou e demonstrou com ações, em assegurar que a resposta a esta crise pandémica segue um caminho e uma estratégia completamente diferente. Em vez de congelar salários, de reduzir rendimentos, em vez de reduzir os direitos dos trabalhadores, em vez de desvalorizar a negociação coletiva, temos apostado desde o momento zero numa resposta muito distinta. Defender emprego, pondo em campo apoios extraordinários sem precedentes às empresas, ao emprego, com reflexos na estabilização da taxa de desemprego, hoje poucas décimas acima do início da pandemia. Preservar rendimentos, valorizar salários, como se viu, aliás, com a continuação da trajetória do aumento do salário mínimo. Defender e dinamizar a contratação coletiva, como se viu com a moratória dos 24 meses nos prazos da caducidade. Defender os direitos dos trabalhadores, como se viu com a substituição a 100% dos rendimentos dos trabalhadores em layoff simplificado ou com o reforço de poderes e de inspectores da ACT para um máximo hoje tornado histórico. De modo transversal, a promoção da qualidade do emprego e do trabalho com direitos é uma trave mestra da nossa resposta à crise, em profundo contraste com o passado. Os princípios que defendemos desde 2015 e que marcaram uma viragem completa nas políticas laborais e de emprego e no próprio mercado de trabalho não deixaram de servir com a crise pandémica. Pelo contrário, estes princípios e estes valores, os valores do trabalho digno, tornam-se ainda mais determinantes numa fase tão difícil e de tanta incerteza. Para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, mas muito em particular para os jovens, para as jovens famílias, para as famílias monoparentais, para as classes médias, para os que têm menos rendimentos, para os trabalhadores mais desprotegidos, para todos estes e para o mercado de trabalho no seu conjunto, temos de prosseguir uma estratégia de promoção do emprego e da qualidade do emprego. É por isso que temos afirmei aqui hoje e reafirmo no final deste debate. A promoção de uma agenda de trabalho digno é uma das principais prioridades do Governo para reforçar o combate à precariedade, para prevenir e combater abusos e ilegalidades, concretamente nas cadeias de contratação, no falso trabalho independente ou no recurso abusivo ao trabalho temporário, que transforma anos de trabalho em relações permanentemente instáveis e incertas e que coloca em risco toda uma geração jovem. Para dar mais direitos aos trabalhadores mais protegidos, nomeadamente no âmbito das novas formas de trabalho e nas plataformas. Para garantir aos trabalhadores imigrantes que escolhem Portugal para trabalhar uma capacidade real de integração e de inclusão. Para investir massivamente nas qualificações e num programa de compromisso para o emprego sustentável, com 1,3 mil milhões de euros dedicados no Plano de Recuperação e Resiliência para estas prioridades estratégicas. Para promover a negociação coletiva e o seu dinamismo, alargando a cobertura aos diferentes trabalhadores, independentemente do seu vínculo, e introduzindo incentivos e condições de acesso a apoios à existência de contratação coletiva. Para dar um horizonte de confiança real aos jovens, através de programas direcionados para apoio ao emprego digno, valorizado, com contratos permanentes e não eternamente precários. Citando o Papa Francisco, a precariedade mata a dignidade, mata a saúde, mata a família, mata a sociedade. Combater a precariedade e mudar o que tem de ser mudado e promover a nossa agenda para o trabalho digno é a nossa estratégia e a nossa prioridade. Este é o nosso compromisso. Este é o nosso caminho que tem de ser partilhado e que não deixaremos de trilhar em conjunto. Precisamos de força e do apoio necessários para ter em Portugal mais políticas públicas que contribuam para criar emprego, promover a inclusão no mercado de emprego, reforçar direitos, reforçar a qualidade do emprego, promover a adaptação à mudança e fazer do futuro do trabalho um futuro com confiança, perspectivas e direitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Vamos, pois, caminhar para o final desta sessão. Chegámos ao último ponto da nossa agenda. Não há nenhum anúncio para fazer.
Nada a anunciar.
Nada a anunciar e, portanto, a única coisa que há para anunciar é a reunião plenária da manhã, que começa às 15 horas, com o primeiro ponto de declarações políticas, um segundo ponto com uma proposta de lei que transpõe uma diretiva relativa aos dados abertos e à reutilização de informação do setor público, em que está também associado um projeto do Bloco de Esquerda, que promove o aprofundamento da disponibilização de dados abertos relativos a informações do setor público. E depois temos um terceiro ponto, com uma proposta de lei do Governo que estabelece o regime fiscal das entidades organizadoras da final da competição UEFA Champions League 2020-2021 e depois votações regimentais. Mas no primeiro ponto, que é o principal, teremos declarações políticas. Até amanhã e uma boa tarde e boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.